continue com o Brasil Regional.
Brasil Regional tem o prazer de receber Jorge Martins. Seja bem-vindo.
Obrigado, Deraldo. É um prazer estar aqui numa rádio cultural como esta, né, com essa dimensão que ela atinge, trazendo um pouco das histórias lá do meu Pernambuco, do meu Recife, para falar aqui para os seus ouvintes que estão curiosos de saber.
É, e que maravilha você estar aqui ao vivo no estúdio, né, Jorge? Muito bacana. E o Jorge, você é coordenador do projeto Corpos Percussivos e Tambores do Pilar, não é? E você estava dizendo, e eu já ouvi de você também, que a voz é o primeiro instrumento e o corpo é o melhor instrumento que a gente tem.
É, isso na realidade é a frase do meu mestre, né, o Naná Vasconcelos, que Pernambuco reconheceu a obra desse grande mestre. Pernambuco está comemorando os 80 anos, né, se ele estivesse vivo. E Naná foi uma escola assim, plural para mim, né, em todos os sentidos, filosófico, musical, rítmico. E eu tive o prazer de acessar essa escola e hoje eu sou um dos representantes dele, inclusive na Universidade Rural de Pernambuco, na escola Naná Vasconcelos, na universidade da qual reconheceu ele como doutor honoris causa e deu o título a ele antes dele falecer. Daí fundaram a escola e a cátedra Naná Vasconcelos, da qual eu também sou um dos sócios da cátedra e professor na escola Naná Vasconcelos, na Universidade Rural de Pernambuco.
E você é professor de percussão?
Sim, eu sou educador musical, né? Eu abandonei uma estabilidade pública federal, que eu era militar, entrei no governo Figueiredo, e aí abandonei essa estabilidade em 92 para me dedicar a movimentos sociais e me descobri educador. Já tinha informações técnicas, porque quando, como militar, eu consegui acessar a escola de música e fazia percussão erudita lá na escola de música. E daí levei esse conhecimento a partir dessas experiências todas. Nesse processo, nas comunidades, foi quando eu descobri o Naná Vasconcelos. E aí, a partir do Naná Vasconcelos, eu desenvolvi um projeto chamado Corpos Percussivos. Porque o projeto do Naná era o Organic Workshop, né, que tudo partia do corpo, o som e tal. E aí, eu, nas minhas experimentações, inclusive levando essa proposta musical para as periferias, que naquela época, ainda hoje, mas naquela época era mais carente de instrumentação, de instrumentos e tudo. E aí então era o corpo que a gente usava para fazer música. E assim surgiu Corpos Percussivos.
Muito bom. E o Barba Tuques é um dos discípulos. O Barba esteve com... O Barba é um dos... Já foi, né? Já nós perdemos ele. Mas ele foi um dos... Teve lá em Recife.
Sim, que foi o fundador, né, do Barba Tuque. O Barba, ele teve lá em Recife e fez um intercâmbio na escola Corpos Percussivos, que nós tínhamos uma escola de referência. O Corpos Percussivo, que começou com uma metodologia que partia do princípio que o corpo era um instrumento. E aí depois, na sistematização, a gente abriu uma escola que ficou uma escola de referência durante muito tempo. E hoje é um projeto itinerante, porque por conta da pandemia, que teve aquela parada de 2 anos, e aí a gente não teve mais espaço físico, e hoje é um projeto itinerante que atua inclusive nessa camada social das periferias, né? E o Tambores do Pilar é justamente uma ação social do Corpos Percussivos. E o Barba teve lá, antes de falecer, ele teve lá em Recife e fez um intercâmbio com o Tambores do Pilar. Ele fez essa atividade musical, que a proposta dele já é outra, né? Ele trabalha as técnicas, o Barba Tuque, eles trabalham as técnicas musicais, mas e leva isso para o palco, né? O corpo é percussivo, não. A metodologia é parte do princípio que o corpo é instrumento, mas aí a gente faz uma migração para os instrumentos convencionais e não convencionais. Mas o aluno que vai ter aula, ele vivencia com o corpo os ritmos. Sim. E depois ele migra para os instrumentos convencionais e não convencionais. E aí quando a gente vai pro palco, a gente não leva o corpo, como é o caso do Barbatuque, né? Eles levam o corpo e fazem, produzem toda uma produção de som com microfones especiais e tudo. A gente não, a gente é só dentro da sala de aula que o aluno tem essa vivência com o corpo.
Muito bem. Vamos ouvir um pouquinho de música agora, Jorge?
Sim.
O que você sugere para nós?
A gente podia colocar o Caco de Vidro Puro, que aí também tem uma história que a gente pode contar depois que escutar a música.
É, não pode antecipar, aí o ouvinte já ouve.
Pronto, porque
sabendo da história.
Caco de Vidro Puro é do segundo CD do Cascabulho.
Ganha... De 2004, né?
É, que ganhou o Latin Grammy, né, de 2004. E aí, com esse disco aí, em homenagem ao Zé Neguinho do Coco, que era um mestre de coco lá da Zona Norte de Recife, Casa Amarela, onde eu ficava a tiracolo com ele, para cima e para baixo, sobe morro, desce morro, e aí ele me ensinava aí as coisas e tal, inclusive as gírias. Por exemplo, caco de vidro puro era um lugar perigoso. Ele dizia, Jorge, é caco de vidro, não vai não. Aí eu levei muito tempo para entender o que era isso, né? Aí daí eu desenvolvi um projeto com adolescentes de uma escola lá do Morro da Conceição, a Padre João Barbosa, que eles picharam a escola. Aí a diretora me chamou e disse, Jorge, tu não poderia fazer um trabalho de conscientização com esses meninos? Eu disse, é, e eles têm que ter isso mesmo, porque esses traços que eles rasbiscam é arte, só que aí eles estão levando para um lado marginal. Então vamos trazer a consciência de que eles são artistas e nem sabem que são. Aí eu convidei alguns amigos artistas, grafiteiros e tudo, inclusive uma amiga Janaína, que ela gerenciou a exposição de Basquiat no Museu de Arte Moderna lá de Recife. E aí a gente fez uma reunião com esses meninos, partindo desse princípio. Parede pintada, um traço no escuro, é caco de vidro puro, vai devagar. Aí daí esse mote gerou essa música, né, que é composição minha, do Alexandre e do Marcos, que são ex-integrantes do Cascabulho. Inclusive o Alexandre é gaúcho, lá dos Pampas.
Ah, é?
Saxofonista,
meu,
bom.
Meu conterrâneo. É. E a outra, Jorge?
A outra é do Naná, o Sou do Bem, né? Que Naná era justamente isso que ele fala aí na música. E ele é o cara do bem. Um cara que deu muita força, inclusive a mim, entre outras pessoas, que ele sempre ajudava, muito generoso, né, assim, muito receptivo. E era, na realidade, é um ET, né, que passou aqui como o Hermeto, como outros e outros, parece que são ETs, assim, iluminados demais os caras, musicalmente falando. E são caras acessíveis, você não vê estrelismo, não vê, sabe, barrismo e tal, muito pelo contrário, você só é chegar e que eles estão receptivos. E Naná tinha essa coisa, aí por isso, aí eu trouxe essa música dele, que é uma música bem interessante, que representa justamente ele, assim, aquela essência, aquela paz, aquela tranquilidade, aquele homem de bem, né?
Tá certo, vamos ouvir.
Frágil, belo, sonoro, puro, brilhante, fácil de se quebrar. corte no escuro. É garfo de vidro puro. É um risco, é um traço, é um corte no escuro. É garfo de vidro puro. É gato de vidro puro. É um risco, é um traço, é um corte no escuro. É gato de vidro puro. É um risco, é um traço, é um corte no escuro. É gato de vidro puro.
Amor, e o amor existe, só tem razão.
Brasil Regional está recebendo Jorge Martins, que sugeriu É Caco de Vidro Puro e Sou do Bem. Agora, você tem trabalhos também, e inclusive você esteve em Brasília, né, para fazer uma oficina de maracatu. Você tem também esse trabalho assim, de levar a percussão, não só do maracatu, coco também.
Veja, de onde eu vim, Casa Amarela é um celeiro cultural e musical muito forte nas tradições, né? Lá em Recife. E aí é uma pluralidade, a gente dorme com os atabaques e acorda com os tambores. Então isso é muito natural, né, para a criança que nasceu e viveu na Zona Norte. E aí a gente vai internalizando isso tudo, às vezes sem nenhum propósito, e de repente, como foi o meu caso, eu me descobri que eu tinha esse talento para música, para arte, educação. E aí isso foi naturalmente, mas na realidade foi tudo já digerido lá da minha infância. E aí eu tinha esse talento que, a partir das experiências, inclusive nas escolas e tudo mais, foi aperfeiçoando essa técnica, né? Mas o maracatu, que eu fiz parte de fato e mergulhei assim mais de 20 anos na comunidade, foi o maracatu Estrela Brilhante do Recife, que também é um maracatu assim, que tem uma diversidade musical muito forte. O mestre Walter, que eu tive o prazer de acompanhar ele há muitos anos, hoje ele já não faz mais parte do Estrela Brilhante, é o mestre Fabinho. Tive o prazer de aprender bastante também com o mestre Walter, né? No samba, eu tive outro mestre também que se chama Mestre Naná, só que Naná Bateria, né? Tem o Naná Vasconcelos e o Naná Bateria.
Sim.
Eu tive muita sorte, né, de encontrar mestres que eles estavam à frente do tempo, que tinha momentos que eu perguntava para eles, afinal de contas, o menino é o senhor e eu sou o velho? Porque parece que o velho aqui sou ele. E a cabeça deles estava assim, até nada no mundo, né? Tipo o movimento mangue, né? Os pés na lama e a cabeça no mundo. Eu tive aqui em Brasília, bem da verdade, bem antes desse movimento do Vivendo e Batucando, que é o projeto que me traz agora pela segunda vez, né? Que é o projeto do Etéocles, conhecido como Theo. Eu tive aqui em 98, na primeira fase do Cascabulho, e alguém da produção do primeiro Festival da Juventude, em 98, me identificou e convidou eu e Silvério. Silvério para dar uma palestra sobre a cultura do Recife.
Silvério Pessoa, né?
Silvério Pessoa. E eu para fazer um workshop de maracatu. Aí eu passei uma semana aqui. Aí veja, depois volto para Recife já com o Corpus Percussivo. Theo faz parte, no final da década de 90, do projeto Corpus Percussivo. Passa a ser um dos meus braços lá, ele vai se ambientando, vai gostando. E aí começou a ocupar espaço no projeto. Quando eu viajava, ele tomava conta da escola, ele e os outros alunos mais antigos. Depois, Theo recebe uma proposta de trabalho aqui em Brasília. E em 2014, ele funda o Vivendo e Batucando, que está completando 10 anos agora. E eu estou vindo justamente para comemorar os 10 anos do Vivendo e Batucando. E Theo está fazendo muito bem, né? Theo, com os alunos dele aqui, está desenvolvendo... Aí eu venho aqui... todo ano dá a formação e volto para Recife e deixo o legado para ele dar continuidade aí com os alunos dele.
E eu sou aluno, vivendo e batucando lá, estou aprendendo muita coisa com o Theo, com os colegas também, os que sabem mais, né? Sempre. Então essa interação é muito boa.
Então você vai poder vivenciar a metodologia Corpus Percussivo.
Né? Eu estou ansioso aí, querendo conhecer mesmo.
Parte,
né?
Do princípio que é o corpo e o instrumento. Então, isso. Se você anda, se você fala, se você gesticula, isso aí é Corpus Percussivo. A gente vai trazer isso dentro de uma proposta musical.
E aí, na Vivendo, lá no nosso grupo lá, a gente começa batendo no corpo, né?
Porque...
antes de bater nos tambores.
Isso, porque Theo leva, né? Theo, entre outros alunos, que eu tenho outros alunos espalhados no mundo, né? Tem Benjamin na França, Bruno no Texas, tem Jorge, meu xará, também na França, Jeff em Nova York, Scott em Nova York, tem o projeto do Scott lá em Nova York, que é o Nation Beat, e o Maracatu New York, que foi fundado, ele me convidou para a gente fundar junto esses projetos, que hoje está lá, né, bem famoso. E aí o professor da Universidade de Jazz, que tocou com Miles Davis, entre outros bamba, o Billy Hart, e aí o Billy Hart me chamou e disse: ô Jorge, você acha que isso funciona? Isso não fere as tradições, misturar jazz com o maracatu? Aí eu disse: Billy, ó, puro, só café sem açúcar e feijão sem arroz. Aí eu disse...
bom.
Billy, se tu pudesse, eu e você pudesse voltar 50 anos atrás, só que Billy já é um senhor de idade, né? Mas
sim.
O cara é ativo, toca uma bateria que você precisa ver, e o cara já, eu acho que já tá beirando os 80, mas não para não, e tal, toca convite e tal, fica girando o mundo, né? Não para nunca. Aí eu disse: Billy, vê, se a gente pudesse voltar 50 anos atrás, o que a gente chama de tradição... a gente ia ver que já evoluiu de lá pra cá. Então, antes a gente falava uga, uga, buga, buga. Hoje a gente fala CorelDRAW, internet, Spotify, né? Então, pra que essa pureza? Se essa pureza, de fato, ela não existe. Porque o mundo, ele precisa ver essa renovação, precisa ver essa mudança. E ela acontece, quer queira, quer não, de forma natural. Tá lá o projeto do Scott mostrando isso, né? Misturando jazz com maracatu. Com aquela proposta... as duas escolas tradicionais. Aí eu disse a Scott, né, quando a gente estava nesse processo, eu disse: Scott, vê, eu acho que a gente está no caminho certo, porque vai chegar pessoas, isso foi antes de Billy me indagar, né?
Sim.
Eu disse a ele, antes de Billy me indagar, e outros que indagaram posteriormente. Eu digo, antes que alguém venha nos questionar essa questão de misturar as tradições, a gente tem um argumento muito forte. Ele, qual é? Eu disse... primeiro é o ponto de partida, é o negro africano que foi para os Estados Unidos e o negro africano que veio para cá. Então, são músicas negras, ou seja, já tem um ponto em comum. E qual é a outra? A gente está juntando as águas do rio Capibaribe de Recife com as águas do Mississippi.
E no final tudo é música.
Tudo, né? É música.
Tudo,
né?
É música.
Tudo,
né?
Tudo vai desaguar no mar.
Exatamente. E o mar é grande. É aceita,
fantástico, né?
Aceita.
Pois é.
Todas as vertentes.
Pois é. Dentro da
dá para singrar, né, todos os mares.
Dentro da concepção religiosa do povo de terreiro, né, a nossa mãe Iemanjá, né, com os seus mares e oceanos de braços abertos, contemplando
isso,
a tudo e a todos.
Muito bem. Jorge Martins, que alegria tê-lo aqui. Parabéns pelo
Já encerrou?
Teu trabalho. Já encerrou. Coisa, o papo é curtinho. Não tem muita delonga, né?
Espero que eu tenha respondido as perguntas, espero que tenha levado algum conhecimento, tirado alguma dúvida dos seus ouvintes, né? E espero ter colaborado com um programa maravilhoso como esse. Espero que ele tenha vida longa, porque programas assim o Brasil inteiro está precisando, porque está havendo uma grande deturpação dos meios, né, de comunicações, onde as pessoas hoje não têm mais uma ética e elas falam muitas mentiras de forma deslavada, vendendo como uma verdade absoluta e alienando meio mundo de gente, pessoas que não conseguem mais ler livros ou ir em ambientes de conhecimento porque alguém em alguma mídia aí falou que esses lugares são lugares alienantes. Na realidade, quem está sendo alienado é a pessoa, né? Porque como é que a pessoa entrega um projeto de mídia como esse que vai pegar a tua cabeça e doutriná-la? Um cérebro maravilhoso como esse, né? Porque o ser humano é fantástico, né? Se a gente for parar para analisar essa máquina fantástica chamada ser humano, a gente nem consegue levantar da cadeira. Porque eu fico... Se houver reencarnação e eu voltar na próxima, eu quero voltar um cientista para entender toda essa biologia, toda essa fisiologia do corpo, que eu acho maravilha. Por isso que o Corpus Percussir, por isso que o projeto do Naná... Porque, veja, é música. O corpo humano já gera música por excelência, já é... Quer dizer, todos que estão me ouvindo aqui nesse momento ou em um outro momento, qualquer que escutar, tiver acesso a essa informação, o que eu posso dizer é que todos, por excelência, sem exceção, sendo ser humano, são musicais. E não só seres humanos, mas os animais também. Principalmente os animais. Escuta, vê lá num programa que eu não posso falar, né? Porque por causa do merchandising, mas tem um programa bem interessante falando sobre os sonhos dos animais. Bem interessante. Começa com a letra N, essa plataforma. Os sonhos dos animais, como os animais se comunicam com os sonhos para fazer tudo na vida, inclusive cercar o território deles. Bem interessante, veja.
É interessante mesmo porque, como você falou, o ser humano ele já vem com dois instrumentos, né? A voz e o corpo. E
isso.
Pode fazer
e
música.
O bater do coração.
É isso.
O tambor.
É, ele é o tambor, né? Ele é o beat, né? É. Dá o ritmo. Né? Então, Jorge, muito obrigado pela
obrigado
sua
você, homem.
Você está com o Brasil Regional.